CBN Esporte Clube.
2:03, começando mais o CBN Esporte Clube nesta quarta-feira, meinho da semana, trazendo aí informações, claro, do cenário esportivo paraibano e a seleção, hein, minha gente? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor... difícil demais! Olha, vou te contar o que aquele Darwin fez com a gente. Eu tô com vergonha até agora. Pelo amor de Deus, teve olé, Marquinho. Olé, olé. Em pleno estádio centenário. Tivemos olé. Nossa seleção passou esta vergonha. Com os uruguaios lá cantando, gritando olé. Depois de já estarmos com 2-0 para a seleção uruguaia. 8 anos que a seleção não perdia nas eliminatórias. 22 anos que a seleção não perdia para o Uruguai. E aí, hein, minha gente? Tivemos... Ah, Juliana, tá falando de seleção por quê? Porque temos um paraibano lá na seleção, sim, Matheus Cunha, que entrou no segundo tempo, diga-se de passagem, aos 39. Também não vou entender uma substituição nunca aos 39 minutos, quando a coisa já não tem muito o que fazer, né? Mas Matheus Cunha entrou, ainda deu tempo dele tomar pelo menos um cartão amarelo, diga-se de passagem. Mas aí já chamo você, meu ouvinte, minha ouvinte aí do outro lado, para dar a sua opinião sobre a seleção de Fernando Diniz. A euforia do dinizismo parece que acabou, não é mesmo? Todo mundo ficou lá empolgadão com a partida lá diante do Peru, foi isso aí que a gente teve que ouvir ontem, viu, minha gente? Teve que ouvir a torcida do Uruguai gritando olé, né, e botando os jogadores da seleção brasileira na roda, tá? E ainda quero dizer mais, falta ainda Colômbia, né, e falta Argentina de Messi, que, meus amigos, ontem também, diante do Peru, pelo amor de Deus, o que foi aquele jogo do Messi ontem, né? Vem aí, Los Hermanos, vem aí, isso, e aí como é que a gente vai fazer, né? Diante da Argentina, atual campeã do mundo também, diga-se de passagem, e simplesmente a seleção do Messi, que ontem fez um lambaceiro ali diante do Peru, que eu vou te contar. Então, quero sua opinião aí com relação à nossa seleção, ao Matheus Cunha também. Nem dá muito para avaliar, né? Fala a verdade, a atuação do Matheus Cunha, porque aos 39 do segundo tempo, pelo amor de Deus, entrou no lugar de Vini Júnior, que não bailou nada ontem, diga-se de passagem também. Tivemos aí adulto Ney saindo também, e aí por uma lesão muito grave, diga-se de passagem, já tem informações de que foi o rompimento do ligamento cruzado, né, que é uma lesão bastante complicada, que inclusive tirou o Bismarck, por exemplo, da temporada aí do Botafogo, por conta dessa lesão, pelo menos 6 meses aí, com todo o aparato que Neymar tem, acho que pelo menos 6 meses fora do campo, dá uma complicada lá no Alilau, mas enfim, é isso. Vamos falar hoje também de Copa do Mundo, aliás, Copa do Mundo, ó, mas quase, pelo menos da Várzea. Errei, mas é a Copa João Pessoa de Futebol Amador que começa hoje, minha gente. Às 8 horas da noite teremos Padre Zé e Porto do Capim, um clássico. Exatamente, com transmissão do Jornal da Paraíba, ao vivo e a cores, tá? Ao alcance do seu clique, e o que é melhor? Na faixa, gratuito, sem burocracia. Isso, exatamente. A gente fala também do Belão, que segue aí, depois do anúncio de Fausto Momente no cargo de diretor de futebol, no silêncio em relação ao elenco. A gente deu umas stalkeadas aí em relação às redes sociais do Botafogo, e a gente meio que pode estar encontrando algumas pistas de quem fica, de quem sai. Pode ser que a gente tenha algumas pistas, e daqui a pouco a gente vai trazer essas informações também para vocês. Claro, vamos começar a falar da grande final da Segundona, é amanhã. Atlético e Pombal decidem o título da segunda divisão, e a gente já começa a falar sobre isso. E também tem informações para o ouvinte, inclusive, que me perguntou ontem, me cobrou ontem. Ah, Juliana, não vai falar da minha raposa? Faz tempo que vocês não falam da raposa. Vou falar hoje, tá? Voltar a falar da raposa, até porque tá aí na contagem regressiva. Domingo tem a tão esperada eleição da nova diretoria e a gente espera que a partir dessa eleição a raposa comece a falar de temporada 2024, né? Porque tá saindo muito no rabo da gata aí a raposa, tá? Perdendo aí um tempo precioso para já começar o elenco da temporada 2024. Enfim, temos muitas informações aqui. Já mandei na nossa lista de transmissão esses spoilers, tá bom? Para você aí começar a mandar suas opiniões sobre os assuntos que a gente mandou. Seleção é um deles, Botafogo também, a Raposa, tem a Copa João Pessoa, enfim. Quero sua participação pelo 981-32-4088. 981-32-4088. E aí já peço a sua parceria aí do lado. Como? Além da mensagem de texto, se for mandar áudio pra gente, que a gente agradece demais quando vocês mandam áudio, manda curtinho, tá bom? Me ajuda, por favor, aí do outro lado do seu rádio, do seu tablet, do seu computador, do seu aplicativo. Enfim, manda um áudio curtinho de 30 a 40 segundos, no máximo, pra gente conseguir atender a todo mundo e ninguém ficar chateado comigo, porque sempre quando acaba o programa e eu não consigo, Marquinhos, atender a todo mundo, aí aqui no privado vem um monte de gente dizer, poxa, não colocou meu áudio, poxa, não colocou meu áudio, vem a reclamação. Não faz isso. Então vamos ajudar, tá bom? De 30 a 40 segundinhos para eu conseguir colocar todo mundo aqui no programa, tá certo? Já tenho muita gente aqui comigo, já vou dar aqui uns alôs de antemão. Aliás, caramba, vocês estão bombando demais o nosso WhatsApp hoje, hein? Bombando muito, muita mensagem aqui já. Trazer aqui o Jocélio de Campinas, inclusive nossos ouvintes aí dos quatro cantos do país, muito obrigada pela parceria, audiência, enfim, tá sempre com a gente todos os dias, o Jocélio é um deles, e ele diz o seguinte: Juliana, a má campanha do Belo na Série C, a gente já até dá um desconto, porque não temos infraestrutura e nem dinheiro para manter um clube paraibano em alto rendimento por um longo tempo, mas a seleção brasileira não dá para aceitar um time tão ruim, com tanto dinheiro e tanta infraestrutura. Abraço para todos da bancada e boa tarde. Eu tô contigo e não abro, viu, Jocélio? Vou te contar, é de revoltar mesmo. Tanto glamour, né, que envolve a seleção masculina do Brasil e a gente ter esse tipo de fiasco. Não dá, né? O Samuel aqui comigo também, no aguardo do programa. O Bennett também aqui comigo. Os jogos da seleção estão servindo, pelo menos, para que nossos dirigentes, inclusive os nossos, e aí ele diz do Botafogo também, entendam de uma vez por todas a importância de um treinador eficiente. Os jogos contra a Venezuela e contra o Uruguai escancararam essa deficiência tática. Vimos uma aula tática, tanto do treinador da Venezuela como do Uruguai. Aos poucos vamos ficando para trás, Bennett do Belo. Aos poucos não, viu, Bennett? A gente tá ficando para trás já faz um tempão. Já faz umas Copas do Mundo aí que a gente tá devendo muito futebol. Alexandre aqui comigo também. Onde a nossa seleção brasileira vai parar? Era para ter levado mais gols. E Neymar, como sempre, se machucando nos momentos importantes. Complicado. Manda um abraço pro Bar do Cajueiro. Um abraço enorme para todo mundo aí do Bar do Cajueiro. Será que é da turma do Cajueiro também? Bom, um abraço aí já de antemão para todo mundo aí da turma do Cajueiro e do Bar do Cajueiro. Um abraço para você também, viu, Alexandre? Brigadão pela participação. Renata aqui comigo também, dizendo o seguinte: a diretoria do Nacional de Patos se reúne para anunciar a comissão técnica do Canário, logo tem novidade. Isso é uma informação e tanto, viu, Renato? Nosso embaixador lá do Nacional de Patos. Obrigada aí já pelo spoiler, pra gente ficar ligadinho aqui no Nacional de Patos. Enfim, muita gente comigo. Vou aproveitar para dar o boa tarde ao nosso querido Pedro Alves, que já está aqui no estúdio. Boa tarde, Pedrinho.
Pedro Alves, meu ídolo.
Boa tarde, Ju. Boa tarde, Marquinhos, ouvintes, as ouvintes da CBN. Vamos lá, vamos conversar sobre futebol, outros esportes, seleção brasileira. Tamo aí pra isso.
Seleção Brasileira com o Matheus Cunha entrando aos 39 do segundo tempo. E aí, te contar, viu, Pedro assim, Alves? Não... Essas substituições aos 39 do segundo tempo, pelo amor de Deus, cara. Eu fico sem acreditar.
É, não tem muito tempo, né, pra fazer muita coisa. Também se ele não muda aos 39 depois de estar perdendo, acho que muita gente ia reclamar. Sobre o Matheus Cunha, não sou muito entusiasta não, viu? Acho que não era nem pra estar convocado.
Tensão entre os brothers. Vamos falar sobre isso logo mais. Simbora começar a resenha. CBN Esporte Clube está no ar.
Destaques do dia.
Duas e 14 e a gente vai abrir o programa falando de Copa João Pessoa de futebol amador. Sim, senhor. Sim, senhora. Porque hoje... teremos transmissão ao vivo aqui na Rede Paraíba de Comunicação, mais precisamente no jornaldaparaíba.com.br, o jogo de abertura dessa grande competição do futebol raiz, do futebol arte da várzea, tá? Que nós todos aqui somos crias, quem nunca, né? Quem nunca bateu a sua bolinha ali na várzea, no poeirão da sua rua... Inclusive, até no asfalto, né não, Marquinhos? Diga lá, arrancou o xamboque do dedo, batendo aquela bolinha ali com o seu vizinho, com os seus vizinhos. Enfim, temos a Copa João Pessoa de Futebol Amador começando pra valer, mata-mata do início ao fim, tá? São 64 times no masculino, 32 jogos nessa primeira fase, começando logo mais às 8 da noite, com o duelo entre Padre Zé e Porto do Capim, um clássico, Pedro Alves, lá no Tomazão, às 8 da noite, como eu falei, tá? A primeira fase vai até o dia 12 de novembro e, claro, vai ter cobertura completa da Rede Paraíba de Comunicação na Copa João Pessoa. Hoje mesmo tem transmissão ao vivo e de graça no 0800 geral. Sem burocracia. Ah, Juliana, eu preciso fazer um cadastro. Não, não precisa fazer cadastro nenhum. Você acessa aí no seu celular, no seu computador. Ah, Juliana, não sei mexer no computador. Pede pro filho, pro primo. Enfim, bota lá, jornaldaparaíba.com.br e pode curtir aí as emoções de Padre Zé e Porto do Capim com narração de Raelson Galdino. Comentários neste pagode de Felipe Costa, na reportagem Fabinho Hermano, sim, e na coordenação Max Oliveira, tá aí o nosso pagodé de BG, né, de fundo. E a transmissão já começa a partir das 7h30, tá bom? Aliás, 7 horas começa a transmissão e vai até as 10h15 da noite. O Porto do Capim já está dizendo que vai ser, segundo o técnico, né, o Alberto José, o Beto, disse que vai ser 2-0 para o Porto do Capim. Beto já cravou aí que vai ser 2-0, ele acumula as funções de presidente, auxiliar técnico, é o famoso faz-tudo, né, do Porto do Capim, e já está aí mostrando toda a sua confiança na partida de hoje. No Padre Zé, o técnico é o PH Oliveira. Ano passado, ele era um torcedor nas arquibancadas e viu o time ser eliminado nas quartas de final pelo Jardim Itabaiana. E o legal da Copa João Pessoa de futebol amador é que tem representante de todos os bairros, tá? Então você com certeza vai achar um time para chamar de seu. E aí o PH do Padre Zé disse que os atletas estão treinando pesado junto com a comissão técnica e com fé em Deus vai dar tudo certo. O time tem uma média de idade de 28 anos, é um Botafogo. E uma boa mescla de juventude e experiência. A gente, claro, amanhã traz aí as informações a respeito desse confronto de abertura da Copa João Pessoa de Futebol de Bairro, tá bom? Vamos falar agora de Botafogo? Aliás, Pedro Alves, estamos ávidos e ansiosos com as suas informações e análises a respeito dos anúncios, dos recentes anúncios, né, que o Botafogo fez, principalmente em relação aí ao diretor de futebol. Ontem a gente já trouxe esse assunto, o Pedrinho não estava aqui, e hoje vai poder falar mais a respeito do Fausto Momente, tá? E depois do anúncio dele, o Belo... foi só um dia depois, né? Mas o Belo segue aí no silêncio em relação ao seu elenco. para a temporada 2024. E, embora a escassez de informações que a gente tem seja grande até aqui, as redes sociais do clube podem ser um indicativo para os torcedores botafoguenses. Nossa equipe do GE deu uma de stalker, deu uma stalkeada nas redes sociais, uma analisada nas redes sociais do Botafogo, e percebeu que o Belo deixou de seguir alguns jogadores que estiveram na Maravilha do Contorno até o fim da temporada, tá? Mas o mesmo Botafogo, a mesma rede social do Botafogo, continua seguindo outros jogadores que estiveram presentes no time em 2023, o que pode ser aí um indicativo de que há interesse da diretoria em pelo menos dialogar com esses atletas, né, para saber se tem a possibilidade deles permanecerem ou não nos clubes. E aí, Juliana, quem é que o Botafogo segue, continua seguindo, segundo os stalkeadores do GE? Stalkeadores é o quê, Juliana? Stalkeadores é essa nova nomenclatura da internet, que é aquela pessoa que fica fuçando, bulindo na rede social para saber quem o clube segue, quem deixa de seguir, enfim, se comenta na postagem de alguém, se não comenta, pronto.
Lembrando que isso no futebol é ok, tudo bem, stalkear o time, né, o time adversário. Sim. Agora stalkear ex, aí já não é legal.
Aí já não é legal. Aliás, é até crime.
Pode até ser crime, esse tipo de coisa, exatamente.
Bom, estamos fazendo um stalker do bem aqui. Né, se é que isso existe. E os nomes que o Botafogo ainda continua seguindo nas redes sociais são, atenção torcedores, Bismarck, Edilson, Gerson Magrão, Jailson, Jefinho, que você vai me desculpar, Pedro Alves, mas eu não vi ele entrando em campo, não, tá? Pode ser que eu esteja enganada, mas se foi, eu não vi. Kiko, que também não entrou em campo. Kiko chegou a estrear pelo Botafogo,
não.
Também não, né? O Pipico, que é aí o cara que já foi renovado, inclusive. O Wallace, goleiro, o Wallace, que substituiu o Mota muito bem algumas vezes, diga-se de passagem. O Wesley Dias, que aí eu acho que é um nome importante, se for um indicativo de permanência no clube. O Wesley Matos, parecem ainda estar todos aí no radar da diretoria do Botafogo, que é isso, minha gente, prestem atenção. Se rede social significar alguma coisa, tá bom? A gente não tá dizendo aqui que tá prego batido, ponto da virada, não. A gente tá tentando fazer análises com as informações que a gente tem.
Pode sim significar tudo, inclusive nada, né?
Inclusive, absolutamente nada, tá bom? Então, a gente está trazendo aí só essas informações para você, torcedor, ficar pelo menos por dentro de quem o Botafogo já deu um adeus aí nas redes sociais e quem ainda não. Se isso vai significar permanência, só Jesus e o nosso querido Fausto Momente sabe. Falando nisso, Pedro Alves, Fausto Momente, o anúncio, eu ontem falava aqui junto com o Matheus Aquino, que é para além do nome, Matheus Momente, Fausto Momente, só a indicação de alguém para o cargo que estava vago, né? Um cargo desta importância e com, depois eu fui olhar o currículo do Fausto até então, com uma experiência que ele me parece já ter nessa questão do gerir, né, o futebol, enfim, já pelo menos acalenta o meu coração de uma possibilidade que esta diretoria talvez esteja entendendo que profissionalizar é importante. Mas isso é só uma leitura, só Jesus está também. Eu queria saber a sua opinião.
Só Jesus salva. Uma boa zaga também, né? Salva, né?
Sim.
E bom goleiro.
Demais.
Vamos lá. Eu acho assim que a diretoria do Botafogo, na minha visão, em uma perspectiva de curto prazo, fez uma boa jogada, digamos assim. Vou tentar explicar por quê. Primeiro vamos ficar em Fausto, né? Esse negócio de Fausto Momento, o cara quando sai de ser jogador, aí ganha um sobrenome, né? Eu sou contra esses negócios. O Fausto é conhecido como Fausto também, né? Até porque jogou no Botafogo, foi muito importante naquela Série D. Um atacante bom, né, que realmente conseguiu fazer bem seu papel naquela Série D, contribuiu muito para o acesso e para o título. E desde 2014 ele já trabalha, né, como executivo, como diretor. É um cara que eu gostava muito das entrevistas dele ali em 2013 como atleta, um cara que tentava pensar o futebol, não era aquela só entrevista automática. Eu era um cara que eu gostava muito de ouvir como atleta. Vamos ver se continua assim como dirigente, né? Porque faz tempo que ele não está no futebol da Paraíba, então fazia tempo também que eu não tinha contato com o pensar dele sobre o futebol e suas entrevistas, suas narrativas, né? Mas porque eu acho que foi uma boa sacada da diretoria a curto prazo. E eu falo isso em termos de movimento político, movimento de escolha de gestão. Não falo ainda como qualidade ou se foi uma boa escolha. Até porque, vou ser bem sincero com o ouvinte, eu não tenho muito como julgar o Fausto porque eu não vim acompanhando o trabalho dele. Então, eu não sei se ele tem uma capacidade de entendimento de mercado que pode contribuir como executivo de futebol para o Botafogo e para a diretoria. Sinceramente, não sei se ele vai ter esse perfil. Não sei se é um cara só para blindar o elenco, né? Para ser um elo entre diretoria e comissão técnica com seus atletas, né? Ser um cara que os jogadores vão correr por ele também, né? E é importante ter um cara desse jeito. Não sei se ele também tem esse perfil para isso, por desconhecer realmente o trabalho dele como executivo de futebol. Mas porque eu acho que foi uma boa sacada da diretoria. Primeiro porque há um entendimento em parte da torcida, principalmente aquela torcida mais jovem e que está mais... aquela torcida de sempre do Almeidão, digamos assim, que ela é meio que dividida entre uma galera mais antiga que tem uma visão mais prática do futebol, do jogador presto ou não, e tem uma galera um pouco mais nova que entende que o futebol mudou muito, estamos no futebol moderno e que há uma exigência maior para uma Série C, para um clube como o Botafogo, de ter profissionais ligados à gestão, né, que estudaram, que vêm da bola também, mas que também estudaram e possam ter cargos de executivo dentro do departamento de futebol, né? Então, o Fausto é uma escolha por essa lógica, né? Faz tempo que o Botafogo não tinha um executivo de futebol e era uma discussão em que essa própria diretoria, quando criticava a gestão anterior, dizia que criticava por não ter um executivo de futebol. Esse grupo político que assumiu o clube não colocou executivo de futebol e isso soou e de fato foi uma incoerência muito grande que a própria torcida percebeu. E aí o Fausto surge como esse cara para entrar numa função que o Botafogo estava relegando, né? E portanto estava sendo alvo de muitas críticas de parte da torcida. E por ser o Fausto, né? Pô, um cara que tem a identificação com o clube, não é a maior identificação do mundo, teve uma passagem curta, mas uma passagem muito emblemática, né? Muito marcante. É um cara que foi importante, como eu falei, dentro de campo pro Botafogo na Série D. Naquela Série D eu dei entrevistas que gostou muito da cidade, gostou muito do clube, elogiou muito a torcida. Ele tem uma história muito grande com o Linense, é ídolo do Linense, mas assim, acho que depois do Linense o time que ele mais se identificou foi o Botafogo. Muita gente vai olhar para ele e ter um pouco mais de calma num curto prazo, né? Porque é um cara que entra para uma função que o Botafogo não tinha, relegava e era criticado por isso. E a pessoa que entra é o Fausto, um cara que o torcedor olha e vê, pô, esse cara vem aqui para ajudar, o cara não vem aqui para atrapalhar deliberadamente ou pensar só na gestão ou no seu umbigo, né? Eu penso que o Fausto é um cara que vai tentar pensar no melhor pro Botafogo e o torcedor acho que vai se identificar com isso e ter um pouco de paciência nesse início pela escolha, né? Se você olhar as últimas, na rede social, as últimas postagens era de total reclamação com a diretoria, reclamação com o presidente Roberto Biriti, por causa do jeito de crítico que do jeito prático que a gestão vem tendo e que tem sido alvo de críticas da torcida e também por causa do insucesso dentro do campo, né, nessa Série C. Quando a gente vê a postagem do Fausto, já é outro tipo de coisa, né? Um bem-vindo, tá tudo bem, tudo tranquilo, apostando nele, muita gente se identificando, né, feliz de vê-lo novamente no clube. Mas é isso, eu também acho que isso é só no curto prazo, é uma boa jogada a curto prazo. O médio prazo ou longo prazo vai depender do trabalho. O Fausto não vai ficar com o nome eternamente nessa temporada, né? Se não trouxer atleta, se não conseguir formatar um ambiente bom entre diretoria, elenco, comissão técnica, vai ser cobrado como qualquer um e a torcida também não vai ter uma paciência eterna pro Fausto.
É isso. Já temos aí a análise, o que pensa Pedrinho a respeito do mais novo anúncio aí do Botafogo, pelo menos até então. E aí fica a expectativa, né, Pedrinho? Já, porque, é o que se imagina que vai ser feito, que agora o nome a ser escolhido, anunciado, pensado, é o do novo técnico. Né? A gente ventilou aqui a possibilidade do Moacir Júnior, né? Mas tem outros nomes circulando. Você conhecendo o Fausto, quer dizer, a gente conhece ele como, mais como jogador do que propriamente como, como gestor, né? É, acha que ele pode trazer uma leitura de que talvez alguém da Série B seja necessário estar à frente, como quem diz, alguma experiência de Série B já, para levar o time a este lugar, né? Já que é algo que também a torcida cobra.
É, agora eu vou para algumas informações que eu apurei esses dias. Primeiro, assim, eu recebi de uma fonte ligada à diretoria do Botafogo, ao departamento de futebol, que o Fausto vem para ter uma certa influência também em montagem de elenco, esse tipo de coisa, né? Às vezes o gestor, o executivo de futebol, ele pode ser só aquele elo mais da logística e de uma relação entre diretoria e comissão técnica, e ser muito mais um líder do departamento de futebol, mas não interferir muito na montagem de elenco, esse tipo de coisa. Eu acho que o executivo tem que montar também, ajudar a montar, contribuir nesse sentido também. E a informação que eu tenho é que o Fausto chega também para isso, né? Sobre a comissão técnica, o Botafogo ainda está fechando as contas, né, de 2023, né, rescisões, esse tipo de coisa, vendo quem vai pode ficar ou não. O Botafogo tem a vontade de permanecer com a base de 7 atletas, mais ou menos, mas isso é uma vontade. Está muito difícil o Botafogo. O Botafogo está encarando com muita dificuldade esse mercado, porque apesar do fracasso na reta final da Série C, o elenco saiu muito valorizado. E muita gente não quer encarar o primeiro semestre só de Campeonato Paraibano, né? Porque é uma vitrine muito menor do que
Rio,
tem São
Paulo.
No mercado, exatamente. O Botafogo, por exemplo, só para dar um exemplo rápido, tem um interesse muito grande no Wesley Dias, por exemplo, mas é um jogador muito valorizado no mercado.
Então, tá seguindo ainda.
Tá seguindo ainda, né? Mas ainda não é uma certeza. A informação que eu tenho é que quem pode fechar, assim, tá mais perto de fechar, é o Wesley Matos, o zagueiro, e o Gustavo Silva, que era o goleiro reserva do Mota, né? Justamente por não ter tanto mercado, terem tanto mercado assim, são possibilidades que podem fechar aí nos próximos dias. E sobre a comissão técnica, o Botafogo, ele teve só uma conversa inicial com diversos nomes, cerca de 8 nomes. O Botafogo já teve esse primeiro contato. Surgiu o Moacir Júnior, porque é uma possibilidade também, foi contactado. Ele só quer discutir isso depois da Série B. E muitos são assim, muitos vão responder isso agora, principalmente quem tiver contrato, quem tiver empregado. Mas eu não vejo o Moacir Júnior, por exemplo, pelo que eu apurei, como uma não é o plano A. Não, não vejo assim. Acho que muita gente foi contactada, mas ainda inicialmente, só para saber se tem interesse, se não tem e tal, ver as primeiras bases salariais do que pode pedir. Mas eu não vejo, no momento, o Botafogo tendo um plano A, uma prioridade, assim, né? O Moacir Júnior acabou surgindo aí, porque também tem muita força com alguns dos empresários que auxiliam, né, ali do departamento de futebol, mas não vejo ainda o Botafogo com um plano A, não.
É isso, antes do repórter CBN pedir passagem, vou trazer mais algumas participações aqui. O Antenor, boa tarde, Ju, tudo bem? E nota 10, você é nota 10, obrigada, seu Antenor, um abraço pro senhor. A seleção tá igual ao Belo. Eita, seu Antenor, já polêmica. Japão de Vitória da Conquista também, o nosso ouvinte também, um dos nossos ouvintes de todos os cantos aí do país, está dizendo aqui, cheguei, seja muito bem-vindo, viu, Japão? Obrigada pela audiência de sempre. O João Justino também aqui comigo, dizendo o seguinte, boa tarde, Juliana. Fausto foi contratado como diretor executivo do Belo, mas ele estava na comissão do Manaus, que caiu. Ele é um bom nome para o cargo?
Sim, é bom lembrar isso também, né? Tem o ponto, eu falei de alguns pontos interessantes, né? Positivos, talvez, em termos políticos, né? Mas tem essa questão que o torcedor, parte dele lembra também, faz parte, né? O Fausto estava lá no Manaus, que caiu, né? Ele chegou no meio também da Série C, né? Não dá pra jogar tudo nas costas do Fausto. Mas estava com a comissão, estava como gestor executivo, né? Diretor executivo do Manaus, que caiu pra Série D.
É aí, tá aí, João. A gente já falou um pouquinho sobre o Fausto, né? Sobre o que ele tem aí na sua bagagem. O Eduardo Prado aqui comigo também dizendo o seguinte, o time de sub-20 do Serra Branca é melhor do que a seleção brasileira. O time ruim. Eita, Eduardo, eu não diria sub-20 do Serra Branca, mas não tá fácil não, viu? Não tá legal não. O Diego Avelino. Perguntaram o que vi nos últimos dois jogos da nossa seleção. Contra a Venezuela, vi uma seleção que não conseguiu superar o forte sistema defensivo da outrora fraca seleção venezuelana. E ontem, não vimos nada além do massacre tático e técnico do Uruguai. Lamentável, mas essa é a pura verdade. Valeu, Diego. Um abraço para você. A gente vai para o intervalo comercial. Repórter CBN, na volta tem mais informação e a sua participação. 2h39, de volta aqui com o nosso segundo tempo do CBN Esporte Clube. Eu já ia dizer do Globo Esporte. Já tô aqui errando. Isso, exatamente. CBN Esporte Clube, minha gente. De volta aqui com o CBN Esporte Clube. Vamos trazer aqui as informações a respeito da final, né, da segunda divisão, que é amanhã, tá, minha gente? Amanhã, às 7h45 da noite, lá no Perpetão, Atlético de Cajazeiras e Pombal fazem a grande final da segundona, Trovão Azul e Carcará, dois times sertanejos que já conseguiram acesso para a primeira divisão, para a elite do futebol paraibano, o que significa que ano que vem teremos 4 equipes do Sertão, um bonde forte do Sertão vem aí para dar trabalho para muita gente, tá? E aí, claro, a gente vai trazer hoje e amanhã as informações em relação à preparação e tal. E hoje a gente fala sobre o Pombal, o Carcará, que inclusive teve dificuldades aí durante a campanha toda, diferente do Atlético, não conseguiu a classificação direto, né, na primeira fase, o Atlético sim, e o Pombal precisou ali da fase da repescagem para garantir a vaga nas semifinais e tal, conseguiu passar pelas semifinais e garantiu aí a vaga na grande final, que se for campeão, título inédito do Carcará, o que fez, aliás, somente o acesso já fez a cidade inteira enlouquecer lá no sertão paraibano, né, na cidade de Pombal. E aí a gente conversou com o técnico, o Maia, conhecido também do futebol paraibano, a respeito dessa grande final e de como o time já está encarando aí a partida de amanhã. Vamos ouvir.
Graças a Deus, né? Primeiro objetivo concluído, projeto concluído e entrega à diretoria, o time na primeira divisão. As duas equipes vão atrás dessa cereja, né? Sabemos que o maior objetivo, graças a Deus, já foi alcançado e agora é buscar. As duas equipes vão querer essa cereja para colocar em cima do bolo para a festa estar completa. Uma campanha de regular para bom, né? Todos os nossos jogos nós conseguimos manter uma estrutura taticamente. Todos os jogos nós jogamos para tentar vencer os adversários, por mais difícil que fosse. E fomos contemplados aí por Deus pelo acesso. Feliz demais, né? Desde domingo só alegria, só festa. E quinta-feira, tanto nós do Pombal quanto o Atlético vamos encerrar a competição com festa. Tanto nós do Pombal quanto o Atlético, todos eles querem essa cereja aí para colocar no bolo. A ausência do nosso campo na cidade, ele nos trouxe uma consequência de trabalharmos sempre em outras cidades, né? E agradecer os pessoal que nos cederam os campos, cidades vizinhas. Mas com certeza, se nós tivéssemos nosso campo, teria diminuído o trabalho, porque era muita viagem, tanto para ir quanto para voltar. Mas isso não foi um obstáculo para o grupo, né? E sim uma motivação a mais pela dedicação, pela busca de uma entrega de um projeto. E graças a Deus a gente conseguiu entregar esse projeto. E agora nós vamos para a festa. O meu contrato acaba agora, né, no último jogo. Daí em diante a diretoria vai buscar um novo comandante para a equipe 2024.
Qual é o destino de Maia?
Meu destino é reencontrar minha família. Profissionalmente a gente aguarda, né? A gente aguarda a movimentação, a vontade de Deus, mas o meu trabalho no Pombal se encerra agora na última partida.
Tá aí, 2h43, você ouviu agora o técnico do Pombal, o Maia, né, que já bateu o prego aí, virou a ponta, dizendo que não permanece no Pombal após a partida de amanhã, né, e depois da excelente campanha que o elenco conseguiu e as metas históricas, né, o acesso e a possibilidade de título, o Maia já tá dizendo que não permanece no time sertanejo. Vou aproveitar para trazer aqui a mensagem do seu Wagner, que tá dizendo, já dando aí o palpite dele para amanhã. Ele acha que vai ser 2-0 pro Atlético, em cima do Pombal, lá no Perpetão. É, de fato, o Atlético de Cajazeiras segue sendo aí o grande favorito, né, com mais tradição aí no futebol paraibano. Atlético, de fato, é o grande favorito e joga em casa, além de tudo, né, o Trovão Azul. Vamos trazer algumas participações aqui no áudio, bastante áudios aqui pra gente, começando pelo nosso querido Wellington Silva.
Tarde, bancada CBN de esporte, tamo junto e misturado aí. Vamos começar aí, né? E a seleção brasileira, que decepção como sempre, né? Infelizmente, isso é a seleção do Brasil daqui pra frente, né? Um técnico interino, onde o jogador nenhum obedece nada. Tudo jogadores europeus, com certeza vai querer obedecer um treinador daqui do Brasil, né? Sem muito currículo, né? Isso é a verdade, vamos ser verdadeiros, né? Que vocês tenham uma boa tarde, que Deus abençoe cada um de nós, viu? Vamos junto, junto e misturado. O Wellington do Esplanada.
Vai, valeu, Wellington. Um abraço para você e todo mundo do Esplanada. Vamos ouvir agora o Isaquiel França.
Boa tarde a todos. É Isaquiel do Comando Sul, bom programa. Eu falei ontem que era Uruguai 1-0, mas eu errei, foi 2-0. Ô time ruim essa seleção brasileira, viu? Ô time ruim! Era bom que não se classificasse para não passar o vexame que nós passamos no Catar. Levando debaixo da saia, levando de chapéu da Croácia, todo jeito. Era bom que não se classificasse. Isso é um time ruim, mano. Vai nojo, vai assistir, nojo!
É isso, seu Isaquiel. Obrigada pela participação. Vamos ouvir o Regi.
Boa tarde, Juliana. Boa tarde a toda a equipe da CBN Sport Clube. O Cajueiro tá lotado. O pessoal tá escutando aqui a CBN. Audiência fechada. A caixinha está ligada. Todo mordido com a seleção. Eita, a seleção pra fazer vergonha. Olha, depois daquele set, nunca mais se aprumou. Mais de 21 anos que a gente não ganha da seleção europeia. Um abraço pra vocês e bom trabalho e bom programa.
Valeu, Sérgio, pra todo mundo aí da turma do Cajueiro, na audiência, um abraço pra cada um aí, muito obrigada. Vamos embora pro intervalo comercial, Marquinho? Na volta tem mais participação e a gente também fala de Campinense. 2h49, virando agora o relógio, 2h50, de volta no último bloco aqui do nosso CBN Esporte Clube, vou trazer informações da Raposa, inclusive ao GE Paraíba, ao Globo Esporte, ex-presidente, ou melhor, o presidente afastado do Campinense, Danilo Maia, deu uma série de explicações e falou a respeito desses últimos meses conturbados aí na Raposa, inclusive a respeito do seu afastamento, que ela alega não ter sido algo regular, né? Tentou acionar inclusive a justiça para voltar ao cargo, mas não conseguiu. Ele foi afastado em setembro desse ano e alegou que encerrou a sua gestão deixando saúde financeira da Raposa em dia, tá? Ele disse ainda que, independente de quem saia vencedor nas eleições do próximo domingo, dia 22, tem eleição na Raposa com 3 candidatos, o Lênin, que é, inclusive, da situação, né, em relação ao Danilo Maia, o Rômulo Leal, que é a oposição, e também tem um terceiro candidato, o Carlos Gonzaga, tá? O Danilo Maia disse que, independente do vencedor das eleições do próximo domingo, o próximo presidente do Campinense não vai ter problemas no setor econômico. Lembrando que as contas do Danilo Maia não foram aprovadas pelo conselho, tá? Além disso, ele voltou a tecer críticas ao processo eleitoral no clube e atacou o conselho deliberativo. A gente lembra também aqui que o Lênin tem feito várias denúncias em relação a esse processo eleitoral, apontou, a gente trouxe reportagens no Globo Esporte e no GE Paraíba também a respeito das denúncias, né, que o Lênin fez a respeito da comissão eleitoral, e até teve o afastamento do presidente da comissão eleitoral para o Mércio. Ele inclusive disse que se afastou da presidência da comissão para se defender melhor aí das denúncias que ele veio sofrendo aí por parte de um dos candidatos, o Lênin Correia, tá? O Rômulo Leal, por sua vez, da oposição, disse que estava muito tranquilo aí com relação às denúncias que o Lênin Corrêa estava fazendo em relação às supostas irregularidades no processo eleitoral, e disse que estava tranquilo e fazendo o que devia fazer, que era apresentar o seu projeto para o Campinense, para a Raposa. Enfim, a gente segue aqui acompanhando esse burburinho, esse bastidor aí da Toca da Raposa, do Campinense, porque domingo tem eleição lá na Raposa, que acredito que a partir daí, de uma nova diretoria, de fato o Campinense possa voltar as suas atenções à formulação do novo elenco para a temporada 2024, porque a Raposa está saindo atrás de vários clubes, o próprio Botafogo, já que já está aí pensando no seu elenco, já anunciou até o Pipico, enfim, pensando em nome de técnicos, especulando, entrando em contato. O 13 também prometeu anunciar agora em novembro as contratações que já articulou, né? Temos o Souza de vento em polpa aí nas contratações, né? Com boa parte do elenco de 2023 permanecendo no elenco de 2024. Enfim, a Raposa, enquanto não define aí a sua direção, vai ficando para trás nesse planejamento para 2024 e a gente segue acompanhando. Vou voltar a trazer a sua participação aqui, meu amigo Adesso Machado, dizendo o seguinte: amiga Ju, apesar de ser um paraibano brejeiro da terra da cachaça e da rapadura, estou feliz com o fato do sertão do meu estado ter 4 representantes na primeira divisão do Campeonato Paraibano de 2024, Adesso Machado. Eu também, viu, seu Adesso? Estou muito feliz com essa representatividade do sertão. Aliás, 8 cidades diferentes vão ser representadas, um dos campeonatos mais democráticos em termos aí de geografia do país, tá? O Neném Alves aqui comigo também. Boa tarde, Juliana. Domingo é dia de decisão. Espero que o Carlos Gonzaga seja eleito, porque ele tem projetos. Neném Alves de Soledade. O projeto de Carlos Gonzaga para a Raposa é muito bom. Tá aqui o Neném falando a respeito da eleição na Raposa. O Alberto Sérgio aqui comigo também, desejando boa tarde. O nosso querido Josivaldo também aqui com a gente. Ju, você é show. Muito obrigado, Josivaldo. Você que é show. Obrigada pela participação aqui, pela audiência. O Muniz também aqui comigo. Boa tarde. Juliana, faça uma reportagem sobre as melhorias do estádio Almeidão. É uma excelente sugestão de pauta, viu, Muniz? Todo ano é assim, mas tenho certeza absoluta que, inclusive para a temporada 2024, os estádios, as praças esportivas vão precisar ser aprovadas, né, pelas forças de segurança. Oportunidade primordial aí para a gente fazer essa reportagem que você sugere, tá? O Antônio aqui comigo também. Boa tarde, Ju e bancada. É o Antônio de Olinda. Me permita fugir um pouco do tema, mas a pergunta é: não está na hora do Belo pensar na SAF? E aí eu já passo para você, Pedrinho. SAF seria uma solução aí pro Botafogo?
Eu não acho SAF solução para nada. Eu também não acho que... se manter nesse tipo de associação também, que é muito fechado o círculo de poder e de decisões, também não acho que é a solução. Não necessariamente também se democratizar, essa vai ser a solução. Eu não consigo ver em modelos a solução. Eu acho que tem que se discutir tudo sempre, a fim de profissionalizar mais os clubes da Paraíba de maneira geral, isso não só o Botafogo. De fato, o Botafogo está um pouco mais atrás no debate sobre SAF, né? A gente vê o 13 um pouco mais na frente, no caso dos maiores, né? O Campinense também está um pouco mais atrás. O 13, eu acho que dos maiores, foi o que mais debateu isso internamente, fez planos de estudo. Outros clubes já estão bem próximos até de virar SAF, né? No caso do Nacional de Patos, que teve esse debate. Há uma proposta que vai ser detalhada no futuro pelo próprio presidente hoje do Nacional. Então, o CSP virou SAF. Então, assim, não é a questão que o CSP virou SAF agora vai ter uma grande força do futebol paraibano. Não é bem assim também. Mas vale sim o debate, e quanto mais gente puder debater dentro dos clubes, eu acho que é importante, mas não vejo a SAF automaticamente como uma solução, não.
Tá aí a resposta. Vamos ouvir agora o Marcos do Bessa.
Boa tarde, Juliana, e a todos os ouvintes. Quem fala é Marcos do Bessa. É, rapaz, infelizmente acabaram com nossa seleção brasileira, sabe? Acabaram. Quem era o Brasil para quem é hoje, né? Hoje, com o centroavante Gabriel Jesus. Faz uns 10 anos que não faz um gol na seleção. Isso é um absurdo, enquanto Tiquinho voando aí, né? Mas, vamos para frente, né? E sobre o Botafogo do Rio hoje, vai mais uma vitória hoje. O Quarteto Paraibano, se Deus quiser. Valeu, um abraço.
Valeu, obrigada, Marcos. Vamos ouvir o Oliveira. Oliveira Félix.
Boa tarde. Bancada CBM. É Oliveira. Estou aqui. Ouvindo a CBM. É Oliveira aqui.
Valeu, Oliveira. Um abraço para você. Obrigada pela audiência. Vamos já emendar com o Arthur do Alto.
Boa tarde, Juliana Bandeira. Bora falar de Diniz. Diniz falou que Neymar joga em qualquer seleção. Ele é o cara decisivo. E ontem, a seleção do Uruguai não precisa de Neymar, porque jogou com os boys e ganhou. Rascaeta no banco, os velhos jogadores do Uruguai não jogam mais e os meninos deram conta do recado. Cadê o Neymar?
É, cadê? O Neymar sofreu uma lesão grave, gravíssima, deve ficar aí uns meses fora do campo, inclusive. Vamos ouvir agora o Fábio Marcolino.
Boa tarde a todos da CBN. Na próxima convocação da seleção aí, o Brasil podia convocar só jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro. Acho que se fizesse uma seleção só dos jogadores do que estão atuando aqui no futebol brasileiro, acho que saiu uma coisa melhor do que esses que estão jogando fora. Que esses que estão jogando fora aí, pelo amor de Deus, não existe.
Já vou emendar com o Thiago Augusto.
Vendo o jogo do Brasil ontem, deu saudade de assistir o jogo do Paraibano. A gente tem 3 centravantes que não dá um. Matheus Cunha só tem 2 gols na temporada. Enquanto isso, Tiquinho Soares e Marcos Leonardo dos Santos comendo a bola, fazendo gol em quase todos os jogos e não tem chance. O Uruguai nem jogou aquilo tudo ontem, mas só que foi com raça, jogando na raça, como o último jogo da vida deles. Enquanto isso, o Brasil passeando em campo. Vinícius Júnior só quer jogar no Real Madrid. Casemiro tá mais pesado que o David Tonelada, jogador do Botafogo 2020. Complicado, viu? Tá se provando que o Brasil é jogador de empresário mesmo.
Valeu, Thiago. Obrigadão pela audiência. Roberto Lacerda.
Seja muito bem-vindo, Fausto. Você foi decisivo, artilheiro do Botafogo na Série D, colocou o Vale no banco, foi campeão brasileiro, bateu aquele pênalti com muita tranquilidade contra o Central. Você vai trabalhar muito bem como executivo. Quem fala aqui deseja ao Roberto Lacerda um grande abraço e um abraço a todo o torcedor Belo time que eu amo.
Valeu, Roberto, brigadão. O Bob, torcedor aqui do Belo, está dizendo o seguinte: Pedro Alves, meu ídolo, vai acompanhar as emoções da Copa João Pessoa? Futebol raiz.
Tem jogo hoje, né?
Exatamente.
Vamos todos acompanhar.
O Alcides aqui comigo, boa tarde. Gente, essa moça Juliana, na minha opinião... Eita, Alcides, aí eu fico toda troncha, nem sei o que responder. Muito obrigada, ele tá dizendo, é um espetáculo, merecedor de estar em uma grande emissora esportiva, com toda certeza. Gostaria de saber se é cria da casa e de onde veio. Digamos que eu já tenho uma história grande aqui no esporte paraibano, já são 15 anos nessa brincadeirinha aqui, mas posso me chamar de cria também, porque desde que muito novinha acompanho o Globo Esporte e o esporte aqui da casa, sem sombra de dúvidas, faz parte da minha referência, viu, Alcides? Um abraço para você e obrigada por tanto carinho. O Antônio Aquino comigo, olá Ju, passando para confirmar minha presença, uma ótima programação para toda a equipe. Antônio e Lindalva Barbosa, de Camutanga, Pernambuco. Lá vem o meu pare na cara aqui, um abraço Pedro Alves, até a próxima.
Até a próxima, Ju.
Tchau pessoal, vem aí Mayara Medeiros e o CBN Cotidiano, não sai daí, tá? Abraço.